Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Olá, investidores, bom dia para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Morning Call do Suno Notícias. Eu sou Gregory Prudenciano, editor multimídia, apresentador das nossas lives. Agora são 9 horas da manhã deste dia 16 de maio de 2022 e eu vou olhar para frente, entender o que deve fazer preço hoje. Você nos acompanha, já deixa o seu like, já deixa o seu comentário, já deixa também aqui a sua inscrição no canal, porque afinal já somos 46 mil pessoas inscritas aqui no nosso YouTube. Obrigado a todos que nos assistem pelo YouTube e também a você que nos ouve pelas plataformas de podcast. Faça a mesma história, hein? É deixar o like de um lado e seguir o nosso perfil de outro. O dia começa com os investidores focados no exterior. Tem notícias sobre a economia chinesa e elas indicam desaceleração econômica. Esse é o copo meio vazio. O copo meio cheio é que a China continua a relaxar as restrições do lockdown que está rolando lá em Xangai, tá? Na Europa, o foco continua sendo a guerra na Ucrânia, ainda mais depois que a Finlândia deu um passo importante para se tornar membro da OTAN. E tem mais país a caminho, vamos entender o que está acontecendo. As bolsas lá de fora estão andando de lado hoje, o dia de tensão, ainda com foco em política monetária. Aqui no Brasil, a segunda-feira é dia de divulgação de balanços de empresas bastante importantes. E além disso, a Petrobras continua no foco dos investidores, porque um novo presidente da companhia, que assumiu ontem praticamente, já está sob fritura. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, já se pronunciou ironicamente a respeito. Vamos juntos ficar por dentro de todos os detalhes que devem fazer preço nessa segunda-feira? Fique super à vontade. Não se esqueça do like e de se inscrever no nosso canal. Essa é a nossa Morning Call. Bom dia, investidores. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Morning Call do Suno Notícias. Eu sou Gregory Prudenciano. A gente já começa olhando para o que está acontecendo com as bolsas lá de fora nesta segunda-feira, dia 16 de maio, tá? Os futuros de Nova York estão em baixa. As bolsas europeias também estão entrando de lado e em baixa hoje, tá? Até aquele índice que mede a força do dólar, o DXY, está em baixa hoje em relação algumas das principais moedas do mundo. Tá? O mercado está adicionando, pelo menos no começo dos negócios dessa semana, mais um pouquinho de cautela de olho nas decisões de política monetária. Tá? Lembrando que agora em junho nós temos outra decisão de política monetária do Banco Central dos Estados Unidos, então o cenário ainda é o mesmo. Tá? O pessoal fica tentando antecipar a decisão do Federal Reserve. Vai subir mais 0,5 ponto percentual? Vai subir mais 0,75 ponto percentual? Não se sabe, o investidor fica meio cauteloso e tal. Daí, às vezes, tem uma percepção de melhora ali, de que os papéis estão baratos. O pessoal vai comprando. Depois tem rotação de posição, volta para ativos mais seguros. A gente está vendo isso acontecer, os mercados andando de lado já há pelo menos uma semana, desde que as decisões de política monetária nos Estados Unidos e também aqui no Brasil foram anunciadas, tá bom? China é uma das preocupações dos investidores. Isso porque nós tivemos nas últimas horas divulgação de dois dados importantes. Produção industrial da China e vendas de varejo na China. Os dois do mês de abril, os dois números vieram no campo negativo. A produção industrial chinesa caiu 2,9%. As vendas no varejo desabaram 11,1%, muito acima das projeções do mercado, muito pior do que o mercado estava esperando, tá? O que esses novos dados são interpretados pelo mercado? Bom, eles significam desaceleração econômica, tá? Significa que a segunda maior economia do planeta está, de fato, desacelerando. E isso preocupa investidores, especialmente quando a gente está olhando para commodities, tá? Esses dados econômicos da China, inclusive, tiram fôlego dos preços do petróleo hoje, tá? Os preços estão caindo neste momento, não dá para dizer exatamente o que vai acontecer, porque tem muita volatilidade nesse mercado. Sempre é bom destacar. Daqui a pouco eu vejo se eu consigo aqui os dados, inclusive, do minério de ferro, tá? Porque geralmente tem impacto nessa commodity também. Essa desaceleração econômica da China também preocupa a gente, porque, claro, eles são não só compradores importantes
das nossas commodities, mas também parceiros comerciais muito relevantes. São nosso maior parceiro comercial, não só do Brasil, mas de boa parte dos países ao redor do planeta. Isso significa também que os temores de uma desaceleração global da economia também se agigantam diante desse cenário, tá? Porém, teve uma medida compensatória importante que, inclusive, acabou ajudando as bolsas asiáticas hoje. Isso porque Xangai anunciou o relaxamento parcial das restrições contra a Covid-19, tá? Supermercados foram reabertos, centros comerciais, restaurantes também. Tá funcionando tudo 100%? É só chegar em Xangai e tá tudo de boa? Não, não é isso. Mas uma restrição parcial é melhor do que uma restrição total, pelo menos em termos econômicos, né? A gente já viu, inclusive, que essa desaceleração econômica que eu tô citando agora sobre a China é muito puxada por conta dos lockdowns. Por isso, esse relaxamento parcial nas restrições acaba ajudando, dando um pouquinho mais de ânimo para os mercados. E também o governo chinês já disse que está comprometido em fazer com que a economia chinesa cresça. O Banco Central chinês manteve inalteradas as suas taxas de juros, né, que já estão num nível bastante estimulativo. Bom, vamos ver o que vence essa queda de braço. Se o governo consegue manter os estímulos à economia chinesa e isso vai gerar uma reação, ou se os próximos dados macroeconômicos também vão indicar uma desaceleração do gigante asiático. O fato é, por hora, isso coloca os mercados em compasso de espera. Ainda falando do exterior, pessoal, a guerra na Rússia e na Ucrânia também está no foco dos mercados nessa segunda-feira. Durante o final de semana, nós tivemos a notícia de que a Finlândia e a notícia de que também a Suécia vão solicitar formalmente a adesão à OTAN, né? Eu misturei, a OTAN, a adesão virou adesão e OTAN. Não, é a adesão e OTAN. Esses países são países que se, assim, caracterizam por serem países que não têm uma tendência belicosa, né? Mas o fato é que a invasão de Vladimir Putin à Ucrânia mudou completamente as regras do xadrez geopolítico da Europa. São países que estão ali na fronteira, inclusive, com a Rússia, que se preocupam com a integridade dos seus territórios e que, obviamente, procuram a OTAN como maneira de salvaguardar a sua soberania e evitar que eles mesmos se tornem a própria Ucrânia. O problema é que o Kremlin reclama disso, inclusive a Rússia já disse que vai colocar mais alguns milhares de soldados na sua fronteira com a Finlândia, se de fato isso acontecer. Bom, os anúncios foram feitos no domingo, os parlamentos desses países aprovaram as suas requisições e agora a gente deve ver a decisão da Organização do Tratado do Atlântico Norte a respeito da adesão ou não destes dois importantes países, tá? A Rússia ameaça retalhar, os países falam, ah, beleza, essa ameaça de retaliação só aumenta a minha vontade, só dá mais sentido a minha estratégia de ter aliados, né? A OTAN, é sempre bom lembrar, para você que se perdeu nesse noticiário, a OTAN funciona meio como aquela turma de amigo do bairro, da época que você era criança, sabe? Ou aquele primo mais forte, aquele primo mais velho, que é aquela lógica de, ó, não mexe com fulano não, porque o primo dele luta judô. É mais ou menos a mesma coisa, tá? A OTAN é isso. Se você fizer uma agressão a algum dos países que integra a aliança militar, os outros países têm a obrigação de defender, tá? Por isso que Finlândia e Suécia agora buscam proteção na OTAN, que inclusive era a mesma coisa que a Ucrânia buscava lá no contexto, e que durante muitos anos foi sendo empurrado pela barriga, justamente porque os países da OTAN, muitos dos quais dependentes das energias russas, né, o caso inclusive da França, o caso inclusive da Alemanha, né, a Faroe, a gente sabe que Vladimir Putin não quer e que pode dar ruim, isso foi sendo protelado. No final das contas, a Ucrânia foi invadida do mesmo jeito, mesmo sem se filiar à OTAN, né? E aí os outros países da OTAN falaram, ah, não é com a gente, porque eles não querem uma guerra com a Rússia, que é a maior potência nuclear do planeta, mas estão lá mandando armas, mandando armamento antitanque, antiaéreo para a Ucrânia. Bom, esse rolo não acaba, tá? Vamos continuar acompanhando isso. E também, claro, isso faz com que aumente a percepção de que a guerra na Ucrânia está um pouquinho mais longe, beleza? Agora, a gente já começa a falar de Brasil. não se esqueçam que hoje é dia de divulgação de balanços muito importantes e que nestes dias é bom observar, cadê minha lupinha? É bom observar as ações dessas empresas porque elas vão operar diante das expectativas do mercado com os números que elas divulgarão, no caso, depois do fechamento do mercado. Hoje nós temos divulgação de balanços do primeiro trimestre de 2022 de Eletrobras, que está nessa de privatiza, não privatiza. Teremos também Itaúsa, né, a holding que controla o Itaú, maior banco privado do país, muito, muito queridinha de muita gente aqui da nossa audiência, inclusive. Teremos a revelação dos números do Nubank, isso é bem importante, né? Nubank está sofrendo, está derretendo lá na Bolsa de Nova York, junto com outras empresas de tecnologia também, brasileiras ou não, Nubank derretendo, as BDRs negociadas aqui no Brasil também estão sofrendo, aí tem muita polêmica em torno do Nubank, né? Os números mostram sempre um prejuízo, mas faz sentido, uma empresa fintech que está ali sendo preocupada sempre em reinvestir o seu caixa e tal, mas também teve aquela polêmica do pagamento de 100 milhões de reais para cada um dos seus 8 diretores, se eles baterem as metas, são 804 milhões de reais no total que podem ser pagos aos diretores do Nubank. Aí tem gente que ficou irritada, falou, fui lá, comprei meu pedacinho, como eles gostam de falar nas propagandas, e sei que não vou receber dividendos porque o banco não lucra, mas os diretores podem ganhar até 100 milhões de reais, é isso? Bom, é exatamente isso, né? Tem gente que fala, não, faz sentido, tem gente que fala que é melhor vender mesmo. A gente já viu várias casas recomendando venda de Nubank, inclusive. Bom, hoje vai ser um dia importante para olhar o balanço do Nubank depois do fechamento do mercado e entender o que faz sentido, o que não faz sentido na empresa, quão saudável ela está, quais são as estratégias, como que o Nubank cresceu, no que ele se deu bem, no que ele se deu mal. Outro balanço importante que vai ser divulgado hoje é do Banco Inter, que está ali de malas prontas para ir para Nova York, no caso o Nubank está na NYSE, o Banco Inter quer ir para a Nasdaq, né? Eles querem fechar o capital aqui no Brasil, fazer essa mudança de modelo acionário, fazer a transferência para a Nasdaq e vender BDRs aqui no Brasil. Então é uma outra forma de IPO, né? Quem tem inclusive as ações do Banco Inter vai poder optar pelas opções de cash out, né? Que é trocar as ações e as units diretamente por dinheiro, ou então por BDRs aqui no Brasil, né? Hoje o Banco Inter divulga os seus números, então os dois maiores bancos digitais aqui do Brasil hoje divulgam os seus números, o mercado vai continuar prestando atenção nisso. Hoje também é dia de divulgação dos dados do IRB Brasil, o Instituto de Resseguros do Brasil vai divulgar. O IRB também é uma dessas empresas que divide, né, paixões, emoções muito fortes ligadas a esta empresa, o IRB que vai sofrendo, mas ali o Barsi mantém a aposta dele. Não só o Barsi, né? Grandes empresas como o Bradesco, Itaú também estão presentes ali. O IRB vem sofrendo, os últimos balanços têm sido bastante ruins, vamos acompanhar os números hoje também. E a ex-queridinha do mercado, do nosso varejo brasileiro, Magazine Luiza, também divulga os seus números hoje, tá? Empresa de varejo que tem sofrido com essa escalada dos juros, tem sofrido com essa inflação, cenário bastante complicado para a galera, tá? Vamos ver se Magazine Luiza surpreende, tudo isso depois do fechamento do mercado. Então, Eletrobras, Itaúsa, Nubank, Banco Inter, IRB Brasil, Magazine Luiza, todas essas empresas estão no foco dos investidores hoje, tá bom? Além disso, claro, a gente tem que falar de Petrobras. Mas antes de falar da Petrobras, porque o presidente já está ali, ó, balançando no cargo, rapaz, esse Brasil é um negócio impressionante, né? Queria dar uma olhada nos comentários de vocês, um bom dia para todos vocês que estão nos assistindo aqui. Obrigado a todos pela audiência que já deixaram o like, a galera que também já se inscreveu no nosso canal. Sabe que a gente consegue chegar nos 46 mil e 100 mil inscritos hoje, pessoal? Obrigado a todos pela audiência, tá bom? Um bom dia para o Liert, que já estava aqui, ó, bom dia, Liert e investidores, dizendo aqui, o Fábio Kate também deixando o bom dia dele, a Natália Pedroso, o Bernardo, bom dia da Cibele Passos, do Walter Santos também desejando uma excelente semana para todos nós, o Thiago da Costa, a Lívia Maria, o Lucas Cacaroto, quem mais aqui, ó, o Edilson César Baratella, o Vitor Hugo, o do Swagger 47 também. O Walter está falando que está receoso com a Petrobras, inclusive, tá? Vamos falar um pouco mais sobre Petrobras aqui. Obrigado, Walter. O Davilson deixando o comentário dele aqui. Ô, Davilson, a informação é da Agência Estado, tá? A gente assina aqui na Suno, a gente recebe pelo site mesmo os números do minério de ferro, tá? Não tem link, não, tem que pagar. É da Agência Estado. Eles perguntando aqui de onde que vem os dados do minério de ferro no porto de Tindal. O Eduardo está perguntando aqui se é dia de ir às compras com a queda dos fundos imobiliários, né? Teve uma recuperaçãozinha na semana passada, né, Eduardo? Não sei se é dia de comprar nada. Eu sou jornalista, não dou recomendação nem de compra nem de venda. Meu negócio é o que está causando. Eu vou lá, explico e falo, ó, está causando isso aqui. Aí você toma as suas decisões. Obrigado pela sua participação aqui. Não é o Eduardo Cunha deputado, não, né, Eduardo Cunha? Às vezes os caras estão aqui prestando atenção, nunca sei, né? Bom dia ao Douglas também, que está dando bom dia aqui provocativamente aos fãs de político. Silvio Schneider mandando a lupinha dele também. Obrigado, pessoal. Tem vários comentários aqui, eu não vou conseguir ler todos até o momento, mas vamos que vamos, né? Galera, o Liert já está cobrando aqui, ó. Cadê os likes, galera? Cadê os likes? Bom, ufa, vamos embora. Ah, antes de falar de Petrobras também, deixa eu dar mais uma olhada aqui, ó. Esqueci de falar os números da semana passada, tá? Para a gente saber de onde nós estamos saindo. Na sexta-feira, o Ibovespa avançou 1,17%. E olha, avançou na sexta, avançou na quinta, avançou na quarta, certo? 106.924 pontos no fechamento da semana passada, acumulando alta de 1,70% no ano passado, no ano inteiro, aliás. O Ibovespa também está com alta, né? Uma altinha, 2,01%, mas está subindo, tá? O Ibovespa está subindo, o dólar está caindo nos últimos momentos, acumulou perdas na semana passada de 0,35%, só na sexta caiu 1,61%. O IFIX, o índice dos fundos imobiliários, subiu 0,58%. Isso na sexta-feira terminou nos 2.772 pontos. Tá? Por isso que eu falei que os preços dos fundos imobiliários tiveram uma pequena recuperação. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui se a gente já tem mais números, pessoal. O dólar já abriu, está subindo agora, tá? R$ 5,07, R$ 5,0712, alta de 0,27%. O Ibovespa Futuro abriu agora há pouco também e estava subindo, né? Subindo 0,2% logo nos primeiros momentos aqui. O Ibovespa já tinha entrado na casa dos 108 mil pontos, beleza? Vamos para a Petrobras agora? Gente, é o seguinte. Petrobras é um problema, né? A gente está aqui acompanhando há tempos essa história das supostas intervenções políticas na empresa, certo? O presidente Jair Bolsonaro já tem sido um líder vocal contra a política de preços da empresa, é a PPI, né? A Política de Paridade de Preços de Importação ou de Preços Internacional. Ela estabelece que a empresa deve praticar no mercado interno o mesmo nível de preços do petróleo no mercado externo. Lembrando que o petróleo é uma commodity, é negociado em dólar, então nós temos duas forças ali que alteram os preços do petróleo para o consumidor brasileiro a partir desta PPI. A própria variação do preço do dólar e o fato do preço do dólar estar oscilando em dólar. Desculpa, a própria variação do preço do petróleo, obviamente, não o preço do dólar. Mas é isso. A variação do preço do petróleo e a variação do preço do dólar, certo? Então, às vezes, você tem um cenário em que o dólar subiu razoavelmente e o petróleo caiu um pouquinho. Aí você vai ver na bomba, o preço subiu. Ué, mas como que subiu se o preço do petróleo caiu? Ah, mas o dólar subiu em relação ao real. Então, são duas forças importantes. A gente já viu aqui a relevância disso para a empresa. Essa é uma política que está valendo desde o governo Michel Temer, desde a administração do Pedro Parente, é uma maneira de tentar recompor caixa da empresa, uma maneira de diminuir o endividamento, de aumentar a confiança dos investidores na Petrobras. Lembrando que a Petrobras voltou a pagar gordos dividendos nos últimos trimestres, inclusive isso é o grande chamariz da empresa. O problema, óbvio, é que isso está gerando uma pressão inflacionária gigantesca, especialmente nesse momento que os preços do petróleo estão muito altos em consequência da baixa capacidade dos países produtores de aumentar a sua produção, talvez falta de vontade de alguns também, e ao mesmo tempo em que a demanda está mantida, né? E a oferta está sendo também prejudicada por conta de impactos geopolíticos. A própria guerra da Ucrânia é um desses fatores, porque a Rússia é uma grande produtora de petróleo e há sanções econômicas que dificultam o transacionar deste petróleo ao longo do resto do planeta, né? Então, se a Europa, por exemplo, passa a não comprar mais o petróleo da Rússia, eles precisam de outras fontes para suprir essa demanda, e aí a demanda vai aumentando, a oferta está estagnada, os preços relativos vão subindo, e isso impacta o preço que você paga da gasolina, beleza? Aí tem toda essa discussão sobre, desculpem, a política de preços da Petrobras, e como que o governo deve agir nisso, sendo o governo o acionista majoritário, sendo que o governo não só recebe a maior parte dos dividendos, mas também recebe algumas centenas de bilhões de reais todos os anos da Petrobras na forma de impostos, na forma de royalties e também, óbvio, na forma de dividendos como o acionista principal da empresa, certo? Bom, isso sempre gerou uma dinâmica, mas o governo, vamos ser honestos, nunca alterou a política de preços da Petrobras, que para o investidor é o que mais interessa aqui nesse momento. Mas nem por isso o caminho tem sido tranquilo. O presidente Jair Bolsonaro já trocou duas vezes o presidente da companhia. Roberto Castelo Branco caiu depois de um entrevero com caminhoneiros após alta nos preços dos combustíveis. Foi substituído por Joaquim Silva e Luna, que durou menos de um ano no cargo e caiu depois de uma alta nos preços, e caiu, tipo, agora, né? E aí agora o Joaquim Silva Luna foi substituído pelo José Mauro Ferreira Coelho, atual presidente da empresa, que se tornou presidente da empresa no dia 14, dia 16 de maio, dia 14 de abril, ele assumiu. Então ele tem hoje um mês e dois dias no cargo. E aí já vem notícias de que ele está sob fritura, isso porque na semana passada a Petrobras anunciou um reajuste nos preços do diesel, o que gerou insatisfação dos caminhoneiros, inclusive um burburinho de que poderia estar sendo organizada uma nova greve dos caminhoneiros, tá? Nesse cenário, o presidente Jair Bolsonaro falou, não dá para demitir o José Mauro Ferreira Coelho porque ele acabou de assumir, mas demitiu então o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Oficialmente Bento Albuquerque pediu para sair, mas nem eu nem você somos idiotas, a gente não está aqui para ser enganado por político, a gente sabe o que está acontecendo, né? Tem uma pressão política enorme, o presidente Jair Bolsonaro adotou de novo esse expediente, foi lá e entregou a cabeça de alguém, mas não mexeu na política de preços da empresa, tá? Quem que agora assumiu o ministério? O Adolfo Saxida, que ele é braço direito do Paulo Guedes, um importante economista, que inclusive é um defensor público do liberalismo. Então fica essa situação super estranha de que, que adianta você coloca no Ministério de Minas e Energia, que é para onde se reporta a presidência, a administração da Petrobras, um cara que, teoricamente, é um defensor do livre mercado. Então não vai haver interferência. Bom, não é isso que o mercado está olhando, não. Há muitas preocupações envolvendo a companhia, tá? E aqui nós temos uma linha do tempo dos jornais que eu queria colocar para vocês, porque essa informação foi ganhando corpo ao longo do final de semana e a gente tem que prestar atenção nisso, tá bom? Eu vou colocar na tela aqui. Tudo começou na sexta-feira, quando o jornal Estado de São Paulo, por meio da sua colunista Adriana Fernandes, excelente jornalista, uma das melhores que nós temos, jornalista econômica há muitos anos lá em Brasília, dona de vários dos furos que mexeram com o mercado nos últimos tempos, publicou este texto aqui, ó, intitulado "Presidente da Petrobras está sob fritura e pode cair depois de só um mês no cargo". Leio para vocês. A troca de comando do Ministério de Minas e Energia, com a escolha de Adolfo Saxida para substituir Bento Albuquerque, pode levar a mudanças na diretoria da Petrobras. O presidente da empresa, José Mauro Ferreira Coelho, homem de confiança de Bento, está sob pressão e passa por uma fritura no governo apenas um mês depois de assumir o cargo. Duas fontes do alto escalão da equipe do presidente Jair Bolsonaro, ouvidas pelo Estadão sob a condição de anonimato, não descartam, inclusive, a possibilidade de ele ser trocado. Saxida também deve promover mudanças mais profundas em áreas-chave do Ministério de Minas e Energia. Tá bom? E aqui tem a explicação. Ao escolher Saxida, o ex-secretário do ministro da Economia, Paulo Guedes, Bolsonaro cobrou mudanças na postura da Petrobras. O presidente não se conforma com a petroleira, que a petroleira tem um lucro bilionário e não possa dar uma trégua nos reajustes durante a guerra da Rússia com a Ucrânia, período de alta volatilidade dos preços internacionais. Bolsonaro quer que as movimentações sejam feitas em um espaço de tempo maior. Um auxiliar do presidente diz que não faz sentido ele demitir Bento para ficar na mesma situação. Saxida entrou no ministério com uma agenda de mudanças. Beleza? Começou aqui, foi primeiro a Adriana Fernandes, do Jornal Estado de São Paulo, que colocou isso. E aqui, no sábado, isso foi na sexta-feira, né? No sábado, o Francisco Góes, também, agora do Valor Econômico, escreveu uma análise a respeito e usou o mesmo termo. Fritura de coelho na Petrobras se insere em estratégia mais ampla, tá? Leio para vocês o que ele escreveu. A situação do presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, que completou um mês no cargo no sábado, continua cercada de incertezas, segundo interlocutores ligados à companhia. O Valor apurou que o novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, transferiu para o Planalto a responsabilidade da discussão sobre a política de preços da companhia, que busca seguir a paridade de cotações internacionais. Se Coelho quiser tratar o assunto, terá de fazê-lo não com o Ministério de Minas e Energia, a quem se reporta diretamente, mas com o presidente Jair Bolsonaro. A situação de fragilidade de Coelho já havia ficado clara no dia da posse de Saxida no Ministério de Minas e Energia, na quarta-feira, na leitura de interlocutores da companhia. Pesa contra Coelho o fato de ter sido indicado pelo ex-ministro Bento Albuquerque. De quinta para cá, a pressão aumentou e ninguém arrisca dizer se o novo presidente da Petrobras conseguirá se manter no cargo e por quanto tempo. Uma alta fonte da Petrobras foi perguntada pela reportagem se Coelho chega ao fim do mês. E a resposta foi: difícil saber, tá? Então, é isso aí. Mais ameaça. Ontem, domingo, ó, primeiro, a matéria do Estadão foi na sexta, a matéria do Valor foi no sábado. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro manifestou-se ironicamente a respeito, tá bom? Leio para vocês a matéria aqui, que está no G1, no caso. O presidente Jair Bolsonaro afirmou no início da tarde de domingo que cabe ao novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, decidir se o presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, no cargo ao mês, será substituído. Questionado duas vezes durante entrevista na Praça dos Três Poderes, em Brasília, se trocará o presidente da estatal, Bolsonaro respondeu: pergunta para Adolfo Saxida. Segundo ele, o ministro tem carta branca. Então, é mais tensão aqui. A apuração do Valor diz que o ministro de Minas e Energia deveria discutir a política de preços diretamente com o presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro diz que não, que o Adolfo Saxida tem carta branca, mas o fato aqui é não negar, né? Ele não falou não, ele está garantido, pelo amor de Deus, ele acabou de ser substituído. Ele é um nome que foi aprovado pelo mercado, ele é um cara com carreira na Petrobras, é um cara em quem nós confiamos. Ele fala, pergunta, 10 da moto e fala... Pergunta para o Saxida. Ê, gostoso. Fritura boa rolando aqui. Logo no começo dessa semana, a gente vai continuar prestando atenção nisso. E por fim, para encerrar a história de Petrobras, tem mais uma apuração interessante que eu queria destacar para vocês, investidores, hoje, que é da coluna da Malu Gaspar, publicada hoje, no comecinho do dia. Bolsonaro quer trocar diretorias da Petrobras que não tem relação com o preço do combustível. A Malu Gaspar também é uma das melhores que temos, né? Super especialista, deu vários furos importantes. Aquele livro dela ali, a organização Odebrecht e o esquema de corrupção que chocou o mundo. É um excelente livro, inclusive. E ela apurou isso aqui. A troca do titular da pasta de Minas Energia não encerrou o plano de Jair Bolsonaro de interferir na Petrobras, escreve Malu Gaspar no Globo hoje. Além do presidente da companhia, José Mauro Coelho, mais três diretores da empresa estão na alça de mira. Nos últimos dias, executivos da companhia e funcionários graduados do governo confirmaram à equipe da coluna que o presidente quer a substituição de três diretores: o financeiro, o de tecnologia e o de relações institucionais. A questão que intriga os técnicos da Petrobras e do próprio ministério é que, com exceção da diretoria financeira, as outras diretorias não têm relação com os preços dos combustíveis. Por isso, a insistência do presidente em tirar os titulares de seus cargos desperta suspeitas de que ele esteja querendo usar a alta dos combustíveis para aparelhar politicamente a empresa. Hoje, os três são funcionários de carreira, dois da própria Petrobras e um cedido pelo Banco do Brasil. Pelo menos um dos candidatos de Bolsonaro, o ex-diretor da Gol, Paulo Palaia, que ele pretende colocar na área de tecnologia, é visto no entorno presidencial como bolsonarista. neste domingo, ao ser questionado a respeito dos rumores de que Coelho estaria sob fritura, Bolsonaro despistou, pergunta para o Saxida, como nós falamos agora, tá bom? Tá no radar do mercado, cortes, então, não só na presidência da empresa, mas também em diretorias da Petrobras. Vamos continuar aqui enquanto os fãs de políticos se matam, mas tudo bem, tamo junto para isso mesmo, beleza? Então é isso, galera, de olho nos dados econômicos da China, de olho nas negociações lá na Europa a respeito de energia e também dos impactos geopolíticos e no mercado financeiro dessa aproximação de Finlândia e Suécia da OTAN, é mais lenha na fogueira. Aqui no Brasil, a gente fica de olho nos dados lá da China e também nos balanços que serão divulgados hoje depois do mercado. Fique de olho nas ações das empresas hoje que vão divulgar esses números. Estamos falando de Magazine Luiza, Herbi Brasil, Banco Inter, Banco Nubank, né, Eletrobras e Itaúsa. Tudo isso mexe com o preço. E, claro, também nas ações da Petrobras hoje, beleza? Deixa eu ver se já temos mais dados aqui agora. O dólar está subindo, os juros futuros também estão subindo, né? O mercado vai precificando aqui. Ixi, não é muito boa, não é muito bom o negócio até o momento, não. O Ibovespa está subindo. Deixa eu ver se nós já temos dados do minério de ferro, só para falar para vocês aqui. Deixa eu dar uma olhadinha, só um segundo. Aqui, ó, minério de ferro subiu. É, isso aí, boa. Minério de ferro subiu, não temos os números exatamente ainda, mas minério de ferro está subindo lá na China e isso pode acabar ajudando com os preços, da Vale hoje, do setor de mineração e siderurgia, tá? Em Singapura, o minério de ferro estava subindo 1,26 agora há pouco, só não temos os dados ainda do porto de Qingdao, na China, logo mais isso entra, beleza? Então é isso aí, o que está ajudando o Ibovespa aqui é o minério de ferro, tá bom? Vamos ver se a Petrobras acaba ajudando hoje de alguma maneira também, mas sem todo esse cenário político de possível interferência política na empresa também, beleza? Galera, obrigado a todos pela audiência, somos mais de 300 pessoas ao vivo aqui na nossa Morning Call, que mostra que a nossa audiência continua a crescer. Obrigado a você que está nos assistindo, somos o Suno Notícias, temos duas lives todos os dias, essa Morning Call agora às 9 horas da manhã, olhando para frente, tentando entender o que deve fazer preço, e a nossa conversa das 19 horas, que olha para trás e faz um saldão do que aconteceu nos mercados, tá? Obrigado a todos, não esqueça de sentar o dedo no like, de se inscrever aqui no nosso canal, e também de, se você está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, fazer o mesmo caminho. Aqui no YouTube também dá para você ativar as notificações, ficar por dentro de tudo aqui que está com nós. E dá uma olhada também nos links que estão na descrição do vídeo, que estão na descrição dos podcasts, porque nós temos o nosso e-book gratuito aqui sobre dividendos, né? Muita gente está sempre olhando para Petrobras, por exemplo, e outras empresas boas pagadoras de dividendos. Quer saber mais sobre essa estratégia como investidor? Dá uma olhada no link que está aqui na nossa descrição. Um ótimo dia para vocês. A semana está só começando, hein? Dia 16. Semana vai começando. Obrigado a todos pela audiência. Tenham todos muito dinheiro no bolso. Excelentes estratégias, né? Bons negócios nessa segunda. E cola com nós. Lembrando que tem notícia o tempo todo no nosso site suno.com.br/notícias. suno.com.br/notícias, tá? 19 horas, estaremos de volta ou a qualquer momento com Breaking News, se assim for necessário, tá bom? Obrigado, galera, grande beijo, grande abraço, vamos que vamos! Segundo ano, abraço!